Enem, o gabarito das provas já está na internet.
Patrões têm até sábado para cadastrar empregados domésticos no E-Social. Pagamento do FGTS dos trabalhadores começa no mês que vem.
E em entrevista exclusiva, ministro Ricardo Berzoini destaca esforço do governo para cortar gastos e aprovar medidas para reequilibrar as contas.
E o governo está de olho em votações importantes no Congresso. Desarmamento e demarcação de terras indígenas. A Voz do Brasil explica por quê.
Quarta-feira, 28 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Atenção, empregador! Ainda dá tempo de cadastrar no portal E-Social o empregado doméstico. O prazo termina no próximo sábado, dia 31 de outubro.
E a impressão do boleto para o pagamento do Simples Doméstico deste mês pode ser feita a partir de 1º de novembro.
O cadastramento no E-Social vai permitir aos patrões recolher o FGTS e o INSS em uma só guia.
Até agora, 740 mil empregadores e 660 mil empregados domésticos já foram cadastrados.
A aposentada Eliana Pessoa já fez o cadastro dela e da empregada doméstica no E-Social. Hoje entrou no sistema para garantir que estava tudo certinho.
Todo trabalhador, ele precisa realmente estar registrado, de ter seus direitos garantidos, né? E facilita também para o empregador.
Assim como a Eliana, os empregadores têm até o próximo sábado, dia 31, para se cadastrar no E-Social e cadastrar também o empregado doméstico já contratado. O portal foi criado para facilitar o pagamento de tributos e a relação entre patrão e empregado, como explica o auditor fiscal Clóvis Belbuti Pérez, que é representante da Receita Federal no Comitê Gestor do E-Social.
O E-Social é um grande avanço de simplificação. Antes do E-Social, era certamente mais difícil, mais oneroso e era mais complicado para o trabalhador saber o que estava acontecendo.
Eliana está ansiosa agora para emitir a guia de pagamento deste mês. A única preocupação dela é saber se o documento vai ser mesmo liberado no dia 1º. Clóvis Belbuti, da Receita Federal, responde à dúvida da aposentada.
Nós acreditamos que, ao final do prazo, que é o final do mês, quando fecha a competência, nós vamos disponibilizar a guia única, chamada Documento de Arrecadação do E-Social, para que o empregador possa efetivamente cumprir essa obrigação.
E para quem ainda não se cadastrou, Clóvis Belbuti aconselha: melhor não deixar para a última hora.
O mais importante é cumprir com tranquilidade a fase final, que é a emissão da guia do DAE e o pagamento com tranquilidade. Para isso é importante cadastrar-se o quanto antes.
O endereço para o cadastramento é o www.esocial.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Estudantes que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2015, já podem conferir as respostas com o gabarito oficial divulgado hoje.
O Enem é porta de entrada para universidades federais ou particulares por meio do ProUni ou FIES.
Os gabaritos das provas estão disponíveis na internet. Anote aí o endereço www.enem.inep.gov.br.
Já os resultados individuais dos quase 6 milhões de participantes estão previstos para serem divulgados em janeiro do ano que vem.
Voz do Brasil!
O esforço do governo para cortar gastos e o diálogo com o Congresso e com a sociedade sobre medidas para reequilibrar as contas foram assunto de entrevista exclusiva do ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, à TV NBR e à Voz do Brasil.
Berzoini falou que o governo já vem fazendo o dever de casa, cortando despesas, e afirmou que é preciso um entendimento com os parlamentares para aprovação de novas receitas para o orçamento do ano que vem.
Entre as propostas está a criação de uma nova CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira.
Berzoini afirmou que o governo está em constante diálogo com os parlamentares, prefeitos e governadores para mostrar que, neste momento, o imposto, que tem data para acabar, também pode ajudar estados e municípios a cumprirem seus orçamentos.
Nós queremos contribuir com as finanças de estados e municípios através de uma CPMF que seja repartida entre os três níveis da federação. E, ao mesmo tempo, queremos que o Congresso Nacional tenha toda a capacidade de discutir com profundidade que essa é uma medida temporária para, junto com outras reformas estruturais, criar as condições para o Brasil ter uma economia saudável. Nós não poderemos superar essa crise e poderemos, na verdade, agravar a situação. Então, o Congresso Nacional, evidentemente com toda a sua soberania e com toda a sua liberdade para debater, ele tem o desafio, nesse momento, de encontrar os caminhos, a partir das propostas do governo federal, para que isso se realize e que possamos ter 2016 já mais equilibrado e crescimento econômico a partir de 2017 e 2018.
E o ministro da Secretaria de Governo disse que o bom desempenho da economia também vai depender da confiança de investidores. Segundo Berzoini, para garantir isso, é necessário ainda estabilidade política.
Certamente esse investidor ele vai ter confiança para colocar suas dezenas de milhões, ou às vezes centenas de milhões, no empreendimento, porque vai ter expectativa de retorno. Isso impacta a economia de maneira decisiva, porque gera emprego, gera tributos e melhora o desempenho do país. Se continuar um clima de crise política ou de impasse entre partidos no Congresso Nacional, evidentemente os investimentos ficam mais difíceis, mais raros e provavelmente mais caros para o país.
Na entrevista, Ricardo Berzoini também falou sobre o processo de impedimento do mandato da presidenta Dilma Rousseff.
Da maneira como está sendo tratado isso hoje no Brasil, me parece que beira uma aventura golpista. Por quê? Porque não há a identificação de um fato para se buscar o impeachment. O que há é o desejo da oposição, de setores da oposição, de promover a mudança no governo, tendo perdido a eleição recentemente, e criam toda sorte de lações para tentar justificar um frágil pedido de impeachment para a presidenta Dilma Rousseff. Nós, evidentemente, não aceitamos isso.
E essa entrevista na íntegra você pode acompanhar na programação da TVNBR e também está disponível na internet em youtube.com/TVNBR.
E o Programa de Proteção ao Emprego, uma medida do governo para manter empregos em empresas com dificuldades econômicas, foi aprovado agora há pouco pelo Senado.
E a gente conversa ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está lá no Congresso e tem mais detalhes. Boa noite, Carandina.
Olá, boa noite, Ellen, boa noite, ouvintes. Pelo programa, as empresas podem reduzir de forma temporária a jornada de trabalho e o salário dos trabalhadores em até 30%. O governo vai complementar metade da perda salarial do trabalhador até o limite máximo de R$ 900. Assim, um trabalhador, por exemplo, que recebe R$ 2.500 de salário e entra no programa, vai passar a receber R$ 2.125. Desse total, R$ 1.759 vão ser pagos pelo empregador e R$ 375 pelo governo federal com recursos do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O texto aprovado fez modificações na proposta enviada pelo governo. O tempo que as empresas podem permanecer no programa foi ampliado de 12 para 24 meses e o prazo final de adesão ao PPE mudou de 31 de dezembro deste ano para 31 de dezembro do ano que vem. O programa, como a gente disse, é temporário e termina em 31 de dezembro de 2017. Para o governo, a medida vai preservar empregos e reduzir custos das empresas com indenizações trabalhistas e também com a contratação e treinamento de profissionais quando o país voltar a crescer. E o projeto do governo, que cria regras para regularizar recursos, bens ou direitos de origem legal que foram enviados para o exterior ou trazidos de volta sem declaração à Receita Federal, chegou a ser discutido na sessão de hoje da Câmara dos Deputados, mas foi retirado antes de ser votado. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E no Congresso, o governo também está de olho nos projetos de lei que podem acabar com o Estatuto do Desarmamento. Sobre isso, a gente conversa agora com o repórter Roberto Camargo aqui no estúdio. Boa noite, Roberto. O Congresso está propondo mudanças, não é isso?
É isso mesmo, Luciano. Boa noite a você, boa noite, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. Olha, ontem à noite, os deputados aprovaram um texto com uma série de mudanças que facilitam a compra e o porte de armas no Brasil. Uma delas é a redução da idade mínima para que alguém possa comprar uma arma, que hoje é de 25 anos e passaria para 21. Pelo texto, até quem já esteve preso ou é investigado por crime violento pode ter um revólver. Deputados e senadores também poderão andar armados. Nós conversamos com o secretário de Direitos Humanos, Rogério Sottili, que deixou clara a posição do governo contra esse projeto.
Ele é um projeto de lei que propõe, de certa forma, uma revogação do Estatuto de Desarmamento. E o Estatuto de Desarmamento estava promovendo no Brasil mudanças extremamente significativas e importantes no que diz respeito a poupar vidas, no que diz respeito à valorização da vida e especialmente no combate à violência no nosso país.
Agora, Roberto, como é que está a tramitação disso lá?
Bem, Helen, as mudanças ainda vão ser votadas por uma comissão especial da Câmara dos Deputados na próxima semana. Depois disso, segue para a votação do plenário. É bom lembrar que o Estatuto do Desarmamento foi criado em 2003 e, com ele, os critérios para o registro, posse, porte e o comércio de armas ficaram mais rigorosos. A ideia é combater o porte e o tráfico ilegais de armas.
E desde o Estatuto, o governo também realiza uma campanha para a entrega de armas para a população. Essa campanha continua?
Continua sim, Luciano. Até agora, 118 mil armas foram entregues, de 2011 a 2015. O recolhimento é realizado pela Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. As indenizações, Luciano, variam entre R$ 150 a R$ 450 e os postos estão distribuídos em todos os estados do país.
Agora, Roberto, a gente ouviu aí o secretário Rogério Sottili falando em poupar vidas. É possível saber sobre esses resultados segundo o Estatuto do Desarmamento, segundo essa campanha do desarmamento?
É sim, Helen. O número de casos de homicídio com armas de fogo aumentou, segundo o mapa da violência divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos em maio deste ano. Mas o estudo revela que, de 2004 a 2012, 160 mil pessoas deixaram de morrer vítimas de armas de fogo por causa das políticas de controle de armas no país, como o Estatuto do Desarmamento. A maior parte das vidas foram poupadas, a maior parte das vidas poupadas, Helen, foi de jovens entre 15 e 29 anos.
Obrigado, Roberto Camargo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E outra mudança proposta pelos deputados tem relação com a demarcação de terras indígenas.
A intenção é que, na prática, as demarcações sejam definidas pelo Congresso e não mais pelo governo.
Pela proposta, os projetos de lei de demarcação teriam tramitação semelhante à de medida provisória. Assim, os projetos devem ser votados pelos deputados e senadores num prazo de 60 dias. Caso não sejam votados, esses projetos trancam a pauta da Câmara e do Senado até que sejam aprovados ou rejeitados. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, se manifestou contrária à proposta de emenda à Constituição. O presidente da FUNAI, João Pedro Gonçalves da Costa, afirma que a proposta é um retrocesso na questão indígena.
Nós não concordamos desde o início com esta PEC. É uma PEC que provoca retrocessos, um histórico de avanços da relação dos povos indígenas com o Estado brasileiro. Então, trazer uma decisão técnica, uma decisão que requer estudos, uma decisão que requer cuidados, olhares históricos, antropológicos, para dentro do Congresso, não é um ambiente correto.
A proposta da Câmara dos Deputados teve uma repercussão negativa nos Jogos Mundiais Indígenas, que estão sendo disputados em Palmas, no Tocantins. Paulinho Paiacan, da etnia Kayapó, faz um alerta.
Essa lei pode destruir a cultura dos povos indígenas, a riqueza, né, que a terra que nós índios moramos em cima, vivemos em cima. Né? Não estou falando da riqueza de minério, de outro tipo de riqueza que o homem branco tem interesse. Mas a riqueza que eu falo é terra para nós produzir nosso alimento. É o rio para nós beber, para nós banhar, para nós pescar e para sobreviver.
Para o projeto ser aprovado, ainda depende de dois turnos de votação, tanto na Câmara quanto no Senado. Segundo o presidente João Pedro Gonçalves da Costa, a FUNAI vai procurar os líderes de partidos na Câmara dos Deputados para buscar um entendimento e reverter a proposta antes de seguir para a votação no plenário. Reportagem Eduardo Biagini.
7h15, no horário brasileiro de verão.
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
Revezamento de bastão, lançamento de dardo, corridas com toras e futebol de cabeça.
Competições diferentes, mas que têm tudo a ver com o dia a dia de comunidades indígenas em todo o mundo.
E são eles que estão reunidos em Palmas, Tocantins, para os Jogos Mundiais Indígenas. A repórter Sumaia Vilela está lá e conta pra gente como estão as disputas.
haja pontaria para acertar uma pequena bola em cima de um tronco a dezenas de metros de distância. E com uma zarabatana, uma vara longa bem maior que uma pessoa, de onde são soprados dardos fininhos que saem velozes em direção ao alvo. A técnica e o talento são do povo Matiz, etnia isolada da Amazônia brasileira. Nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, os Matiz usam as zarabatanas para o esporte, mas na terra deles é também uma questão de sobrevivência. Ivan Wala, do povo Matiz, explica como é usado o instrumento.
A gente usa veneno para matar os macacos, bicho, tudo. A gente não mata anta, porque anta é couro grosso e não entra veneno.
Todos os dias na Arena Verde, sede dos Jogos, o público conhece um esporte ou jogo praticado por alguma etnia específica. A mais popular é a corrida de toras, porque muitos povos indígenas brasileiros praticam a modalidade nas aldeias. Eles levam nas costas troncos de 80, 100, 120 quilos. Homens e mulheres de várias etnias, mas que têm uma coisa em comum: a garra para aguentar até o limite das forças. E se essa corrida é de resistência, a do povo Canela do Maranhão é de agilidade. O acrore é usado para testar a velocidade dos jovens. A corrida é de revezamento de bastão, que é sagrado para a etnia. Dois grupos competem para ver quem chega primeiro. É o que ensina o Severino Roncar, que também está aprendendo com as outras culturas.
A nossa tradição é muito diferente. É maravilhoso a gente ver a diferença dos outros culturais. Também a gente está aprendendo um pouco de pintura, de tradição.
Como no futebol de cabeça dos Pareci, etnia do Mato Grosso. Quando é preciso, os jogadores mergulham no chão para acertar a bola, já que não é permitido usar os pés. Representantes dos povos tradicionais da Etiópia e da Finlândia toparam entrar na demonstração e, dedicados, conseguiram até empolgar o público. Os Jogos Mundiais Indígenas vão terminar no dia 31 de outubro. De Palmas, Tocantins, Sumaia Vilela.
Voz do Brasil!
Nos últimos 10 anos, o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia em 82%.
E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, estão em Londres, na Inglaterra, onde participam na Embaixada Brasileira do Amazon Day.
A ideia do encontro é apresentar a política de preservação ambiental do Brasil para a floresta, como programas de uso sustentável e de áreas protegidas.
E divulgar também o Fundo Amazônia, que financia projetos para a preservação da floresta. Como explicou em entrevista por telefone à Voz do Brasil a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.
Apoia projetos da parte de desenvolvimento científico e tecnológico, 14% dos recursos do fundo foram dedicados a isso, cerca de 25% do Fundo Amazônia são recursos destinados a projetos da sociedade civil em torno da produção sustentável. São projetos muito exitosos, inclusive proteção de terras indígenas, 11% ligado ao planejamento do uso da terra e 51% monitoramento e controle, tá, na área de monitoramento e controle ambiental. Um destaque em particular é o financiamento do Fundo Amazônia para o Cadastro Ambiental Rural, apoiar os estados, os governos estaduais na implementação do Cadastro Ambiental Rural, que, como você sabe, é uma obrigação do Código Florestal.
Os recursos do Fundo Amazônia já totalizam US$ 1 bilhão. Atualmente, os principais doadores de recursos são a Noruega, a Alemanha e a Petrobras.
E tem mais recursos para produtores que quiserem produzir com boas práticas para o meio ambiente.
O repórter Rafael Gasparotto está aqui no estúdio da Voz do Brasil e explica para a gente como isso vai acontecer. Boa noite, Rafael. De onde vem esse dinheiro e para que ele vai servir?
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Olha, é o chamado Projeto Rural Sustentável, que facilita o acesso de pequenos e médios produtores a programas de crédito rural e financia técnicas de agricultura e pecuária que tenham baixa emissão de carbono. Por meio de uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco do Brasil vai repassar US$ 26 milhões a produtores rurais. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, destaca os benefícios criados pela nova iniciativa.
Praticando as boas práticas, o produtor também tem retorno econômico e financeiro, porque ele vai ter terras mais fertilizadas e, portanto, mais produtivas, e ao mesmo tempo vai compreendendo que essa convivência saudável é possível. Manter as boas práticas, com elas, ganhar mais dinheiro.
A parceria foi criada com a meta de pagamento por resultado alcançado, acompanhado por um agente de assistência técnica capacitado pelo projeto Rural Sustentável. O produtor só recebe o benefício se implantar tecnologias de baixo carbono. No total, 70 municípios em 7 estados vão receber repasses do projeto. Para saber quais cidades vão ser beneficiadas e como o produtor pode cadastrar sua propriedade no programa, acesse www.ruralsustentável.org. Ellen?
Obrigada, Rafael Gasparotto, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
7h21 no horário brasileiro de verão.
O Ministério de Minas e Energia adiou do dia 6 para 25 de novembro a realização do leilão para a concessão de 29 usinas hidrelétricas.
Com a nova data, o governo espera aumentar a concorrência entre as empresas, já que ganham mais 3 semanas para formar consórcios e construir melhores soluções de financiamento para o pagamento das outorgas.
E pelas regras do leilão que estão mantidas, o vencedor será quem oferecer a menor tarifa pela geração de energia.
Voz do Brasil!
109 municípios gaúchos em situação de emergência por causa das chuvas recebem o apoio do governo federal para acelerar a liberação de recursos e o apoio às populações afetadas.
Uma equipe do Ministério da Integração Nacional foi enviada ao Rio Grande do Sul e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, general Adriano Pereira, explica o que já foi feito.
Eu vim trazendo os técnicos da minha secretaria para reunir os prefeitos em 3 regiões, Porto Alegre, que foi ontem, né? Santa Maria e Pelotas hoje, para passar aos prefeitos as orientações de como executar as solicitações de apoio federal na ação de restabelecimento, na atividade de restabelecimento em que eles querem recursos para, por exemplo, refazer telhado, restabelecer o trânsito em rodovias municipais, são rodovias não asfaltadas, tem que ser recomposta.
Em visita à região no último fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff anunciou esse reforço às prefeituras para acelerar a liberação de recursos do governo.
Brasil 2016.
200 mil turistas norte-americanos devem visitar o Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no ano que vem.
A expectativa é da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayaldi, que se encontrou hoje com o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves.
Segundo a embaixadora, todos os canais existentes no Brasil e lá nos Estados Unidos vão estar disponíveis aos americanos para que saibam das facilidades para viajar ao Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Enem, o gabarito das provas já está na internet.
Patrões têm até sábado para cadastrar empregados domésticos no E-Social. Pagamento do FGTS dos trabalhadores começa no mês que vem.
E em entrevista exclusiva, ministro Ricardo Berzoini destaca o esforço do governo para cortar gastos e aprovar medidas para reequilibrar as contas.
E o governo está de olho em votações importantes no Congresso. Desarmamento e demarcação de terras indígenas.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU. Você sabe que para comprar um carro ou uma geladeira é necessário planejar. Será melhor financiar? As prestações cabem no bolso? Ou vale a pena juntar o dinheiro e pagar à vista? Para um órgão público é necessário ter mais cuidado nas compras, pois usa dinheiro público, que pertence a todos nós. Por isso, o Tribunal de Contas da União avaliou se as compras estão sendo bem feitas e criou um índice de governança das aquisições. Assim, as instituições foram classificadas em 3 níveis, aprimorado, intermediário e inicial. O ministro relator do TCU, Augusto Nardes, comenta as aquisições federais.
Envolve valores que representam 10% a 15% do PIB nacional, ou seja, próximo de 500 bilhões ano. Os resultados da avaliação demonstram que 56% das organizações encontram-se em estágio inicial de capacidade em governança e gestão de aquisições.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.